Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Silas Monteiro, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Beni Porto. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter aqui o projeto vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que está sendo processada por 6 mil ex-motoristas australianos por alegação, né, de que ela incentivou a quebra de leis lá do país. Eles estão falando que a Uber se aproveitou do fato da Austrália não ter leis rígidas, né, regulamentando lá a operação deles no país, e por conta disso eles estão falando, né, que a Uber foi para a Austrália de um jeito ilegal e também irresponsável e acabou piorando lá a vida dos motoristas junto com isso. Então eles estão falando que foram prejudicados financeiramente depois que a Uber entrou no país, né, desse jeito que eles dizem que foi estabanado, e por conta disso estão pedindo reparações lá, que tá na casa das centenas de milhões de dólares. Aí, perguntada a respeito disso, a Uber falou, né, na verdade negou as acusações todas que estão sendo feitas no processo, e disse também, né, que vai se defender a todo custo nesse aí, que já é o maior processo coletivo da história da Austrália. E ainda sobre esse mercado de mobilidade, pintou um estudo feito pelo Departamento de Saúde da cidade de Austin, no Texas, sobre as scooters lá elétricas, né, que o pessoal está usando de forma compartilhada. Eles concluíram que acontece um acidente, né, a cada 5 mil trajetos feitos aí por esses patinetes elétricos, e que em 48% desses casos o pessoal acaba batendo a cabeça lá quando cai da scooter. O estudo mostrou ainda que em 70% dos casos de acidentes, né, o pessoal machuca algum membro superior, 55% dos acidentes envolvem também machucado nos membros inferiores, 35% dos acidentes também, a pessoa acaba quebrando algum osso, em 19% dos casos a pessoa quebra mais de um osso lá quando cai do patinete. Eles também concluíram que 55% dos acidentes acontecem com a pessoa na rua, 33% é com a pessoa na calçada, 16% são colisões com outros veículos, 7% é com coisa parada, né? Bate no poste, por exemplo, e por fim eles falaram também, né, que 37% das pessoas entrevistadas disseram, né, que o acidente foi graças à alta velocidade, e 19% do pessoal falou que a culpa não foi da pessoa, né, e sim do patinete. Agora, é claro que vale lembrar, né, que isso tudo acontece aí com um a cada 5 mil trajetos feitos com patinetes, mas ainda assim é bom ter esses números em mente, né, para que você for subir no patinete, para conseguir se locomover pela cidade. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, vazou a informação de que a Verizon está pensando, procurando já por alguém para comprar o Tumblr. E isso vem menos de 2 anos depois da Verizon ter comprado o Yahoo, né, e acabou vindo o Tumblr junto, e 6 meses depois de ter banido o conteúdo adulto lá no site, e o pessoal até falou, né, que banindo o conteúdo adulto o site ia começar a afundar, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, por conta disso, né, a notícia de que a Verizon quer vender o Tumblr não foi recebida exatamente com muita surpresa pelo mercado, e dizem já, né, que o pessoal mais interessado em comprar o Tumblr na verdade é um site, já que é bem dominante do mercado de conteúdo adulto. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Telecine atualizou o aplicativo dela para o iOS para trazer compatibilidade entre o aplicativo e a Apple TV. Isso quer dizer que quem não tem uma TV com conexão à internet, né, depende aí da Apple TV para conseguir acessar conteúdos na web, agora consegue baixar o aplicativo do Telecine Play para conseguir assistir aos conteúdos, e vale lembrar, né, que ele custa R$ 37,90 por mês, contrário de uma semana, para experimentar lá o serviço. Agora, ainda sobre esse mercado de streaming do Brasil, a Paramount falou, né, que depois de ter perdido prazo aí para lançar o serviço Paramount Plus na semana passada, vai lançar amanhã, no dia 7 de maio. Inicialmente, eu até cheguei a comentar aqui, né, o serviço ia ter sido lançado no começo da semana passada, com uma espécie de lançamento faseado só para quem tem a NET, né, assinante da NET, mas adiou o lançamento, deu um ruim lá para conseguir lançar, ela falou que vai lançar amanhã, e aí sim, né, só vai conseguir acessar o Paramount Plus. Bom, seguindo com as notícias sobre o Brasil, a Samsung começou a liberar por aqui o Android Pie para os telefones Galaxy J4 e J4 Plus. Quem já recebeu esse update está falando, né, que a atualização pesa coisa de 1 GB quando aparece lá no aparelho, e ela conta já, né, com o pacote de abril aí de segurança que o Android recebe uma vez por mês, lá, tudo liberado pelo Google. E ainda sobre telefones Android, a Xiaomi falou na sexta-feira que vendeu 27 milhões e meio de telefones celulares no começo do ano, no primeiro trimestre. Ela disse que resolveu divulgar esse número, né, para corrigir as estimativas que pintaram ao longo da semana passada, que eu também cheguei a comentar algumas por aqui, mas por outro lado, né, ela falou que esses números não passaram ainda por uma auditoria, né, então pode ser que mude até a divulgação do resultado financeiro que vai pintar aí nos próximos dias. Seguindo com as notícias sobre o mundo Android, na sexta-feira o Google anunciou que 4 personagens do filme Detetive Pikachu ficaram disponíveis na plataforma Playmoji, lá que tem no Android. O Playmoji é aquele recurso, né, que aplica elementos 3D, lá personagens 3D também no mundo real pela câmera do celular, e ele está disponível de forma nativa para quem tem o Google Pixel ou para baixar lá na Play Store, né, para outros aparelhos. E já que eu citei o Google Pixel, deixa eu comentar que na sexta-feira, Best Buy mostrou antes da hora, né, os aparelhos numa vitrine lá, os aparelhos Pixel 3A e Pixel 3A XL. O que rolou foi que uma loja da Best Buy em Springfield, a ironia, né, no estado de Ohio, colocou as caixas dos aparelhos na vitrine, e nessas caixas dava pra ver, né, duas cores já confirmadas que eles vão chegar, que são a Purple e a Just Black. Nessas caixas também dava pra ver, né, que a opção 3A XL do celular vai contar com uma tela de 6 polegadas, que era um rumor, né, que não estava confirmado ainda, mas por outro lado ela não falou o preço dos aparelhos, né, tirou lá ali da vitrine antes de colocar o preço, mas dizem por aí que eles vão começar custando $400 no caso do Pixel 3A e $480 no 3A XL. E ainda sobre o Google, eles anunciaram no fim da semana passada que estão mudando um pouquinho o modelo de negócio do serviço de assinatura do YouTube lá, que é o YouTube Premium. O que rola é que até agora, né, toda a série original lá do YouTube só podia ser vista na íntegra por quem é assinante do YouTube Premium, mas eles estão mudando isso, agora vai ficar de graça, de forma gradual, com anúncios, e o anúncio vai sair, né, se a pessoa assinar lá o YouTube Premium. Essa informação veio junto da notícia, né, de que o YouTube conseguiu ultrapassar a marca de 2 bilhões de usuários mensais ativos na plataforma, o que, por sinal, foi um crescimento de 200 milhões de usuários ativos mensais de um ano pra cá, né, que é bem impressionante, é pro YouTube, né, que já é bem grande, já faz bastante tempo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Adobe, que aumentou os preços das assinaturas lá dos programas dela no final da semana passada e pelo mundo. Então aqui no Brasil, né, os preços subiram em média coisa de 30%, e com isso, por exemplo, o acesso ao Photoshop e Lightroom juntos passou de R$ 35,00 por mês a R$ 43,00 por mês, e enquanto isso, a assinatura anual aí para ter acesso aos dois juntos foi de R$ 420,00 para R$ 516,00. Aí a Adobe confirmou também, né, que reajustou o custo lá de acesso a todo aplicativo da individual, pacote completo também, né, também acessa a assinatura para estudantes e para professores, e caso você queira ver o preço novo aí no detalhe de cada um desses, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, a empresa está sendo criticada pela forma como ela anunciou, né, o banimento lá do Alex Jones, do Milo Yiannopoulos e o resto do pessoal lá que vive, né, de promover o ódio pelo mundo. O que aconteceu foi que o Facebook avisou os principais veículos de comunicação pelo mundo, né, antes da hora lá que ia banir esse pessoal do Facebook, e pediu para eles segurarem a notícia, né, com embargo mesmo, que nem acontece com um produto, né, por exemplo. Aí, por conta disso, é claro, né, que essa informação acabou vazando, o pessoal que ia ser banido acabou sendo avisado antes da hora, e por conta disso, essa galera teve tempo, né, de avisar os seguidores para ir pro Telegram, assinar a newsletter e por aí vai, né, pra conseguir acompanhar lá o ódio que eles destilam pelo mundo. Então a crítica aqui pra cima do Facebook, né, que eles pegaram essa decisão bastante certa e acabaram transformando numa manobra, né, de relações públicas, o que no fim das contas limitou um pouco o impacto, né, que os teria tido se tivessem conseguido banir esse pessoal sem aviso pra aí sim, né, limitar a exposição que eles têm aí pelo mundo. Agora, ainda sobre o Facebook, o Wall Street Journal falou, né, que a rede está negociando já com vários investidores para conseguir tirar do papel o plano, né, de fazer uma criptomoeda própria lá da empresa. Então eles vêm tentando levantar coisa de $1 bilhão para conseguir investimento, né, para tentar bancar a coisa toda, e se a ideia der certo, eles querem lançar uma criptomoeda estável, né, em parceria com empresas tipo a Visa e a Mastercard também, né, para conseguir ter corpo aí para a coisa toda. Então, do lado dos vendedores, a ideia do Facebook é acabar com as taxas de cartão de crédito, né, que o pessoal tem que pagar lá quando faz transação, e do lado do público, o que eles querem fazer, né, conseguir com que o mundo inteiro em lojas online aceite a moeda do Facebook para conseguir facilitar a compra aí de produtos pela internet. Aí existe também a ideia do Facebook pagar umas migalhas, né, pro pessoal aí em criptomoeda própria, para quem quiser ficar vendo anúncio lá na plataforma. E também tem a ideia, né, do Facebook permitir que o pessoal compre coisa direto lá nos banners, né, pagando com a criptomoeda se ver um anúncio de um produto lá que achar interessante. Aí, de acordo com o Journal, esse projeto que tem o codinome Libra vem sendo desenvolvido já pelo Facebook há mais de um ano, mas ninguém sabe ainda, né, quando que o Facebook pretende lançar essa criptomoeda ou não, né, se esse projeto um dia vai sair do papel de verdade. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que abriu na sexta-feira a pré-venda dos fones Power Beats Pro nos Estados Unidos. Esses fones são Bluetooth completamente sem fio e tem um clipezinho na parte de cima, né, uma alça que a pessoa enrola na orelha para conseguir, por exemplo, correr, fazer esporte, né, com fone de ouvido sem cair, né, sem ter o risco lá de cair no chão. Então, nesse primeiro momento, a Apple abriu só a pré-venda do produto na cor preta, custando $250, e falou, né, que as outras opções de cores que ela anunciou pro produto, mas não lançou ainda, vão chegar nos próximos meses. Parece que não tá pronto ainda lá da fábrica. Ela falou também que o lançamento oficial dos fones, né, entrega as primeiras lá pra quem comprou rápido também, vai acontecer no dia 13 de maio. E enquanto isso, aqui no Brasil, a gente sabe o preço deles, né? Que vão custar R$ 2.150, mas não tem data de lançamento ainda, né? Porque o fone tá sendo homologado pela Anatel, então não pode. Quando homologar, aí sim, a Apple lança por aqui. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast vivo. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Nessas caixas também dava pra ver, né, que o aparelho Pixel 3 XL vai contar com uma cela de... Uma cela pra você montar em cima e sair andando.